Padarte. É o mesmo cuico da Atena. Igual. E o Neto? O Neto é assim, ó. Ô! Você tem que ter energia, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queria agradecer. Ô, você tem pão? Pão da Seven Boys. Queria agradecer ao TMC, meu irmão, por ter me tratado muito bem, ter me dado água, porque hoje em dia não estão dando nem água pra nós, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, Neymar, vamos jogar bem, meu irmão. Eu não jogo mais.
Seu craque, você não é, meu irmão.
Gabriel Padarte, senhoras e senhores, acabou de imitar craque Neto. Ele imita todo mundo.
Você não é craque, meu irmão. Você é Corinthians.
Eu sou.
Se não for Corinthians, pode ir embora, meu irmão.
Pé de rato.
Seus pés de rato oreiudo. Zé Ruela.
Cara, eu que amo. Um abraço pro Neto.
Maravilhoso.
Zé Américo, um abraço.
Parabéns, Zé. Vai ser pai de novo.
Meu, esse cara é um abraço
completamente.
Eu tô ficando com medo.
Ele é chato. Gabriel Fanatti.
Ele
é um esquizofrênico do mundo.
Olha, sabe aquele cara do Corrida Maluca, ele faz.
Sei o personagem, sei.
A minha cabeça fica assim.
Cara, a gente pode já achamos um subtítulo pra você: Gabriel Fanatti, o esquizofrênico do mundo. Já é o nome do seu show, cara.
Maravilhoso, velho.
Adorei.
Dando bola, muito bom.
Obrigado. Eu adorei a imitação do Craque Neto e o pessoal aqui no YouTube também amou. Você conseguiria dar um recadinho pra o Neymar? Ou pode ser elogiando o Neymar e a Virgínia? O Craque Neto elogiando, fazendo o contrário.
Ô, eu gostei de correr o cara do Neymar, meu irmão. Ele vai jogar muito bem. Ô, ele que é um cara de dignidade, meu irmão. Coisa boa. Vai ganhar a Copa por nós, meu irmão. Ô, esquece o Corinthians, agora é Brasil. E você, Virgínia, volta com o Vini Júnior, que tá triste. Ele não vai jogar mais, meu irmão. Volta com ele, meu irmão. Ó, um beijo pra Ana Castela, meu irmão.
De novo, cara.
Ô Neto, mas você viu que saiu o exame do Neymar que não é nada de edema, hein? Ele tem uma lesão grau 2, é 3 semanas pra se recuperar. E agora?
E deu HPV também, meu irmão. Tá botando as coisas de nubeve. Essa que é verdade.
Essa foi gênia. Senhoras e senhores, Gabriel Parate, amigos. Este foi muito bom e deu HPV também. Sabe o que é o pior? Deve ser verdade. Esse que é o pior.
Meu Deus do céu.
Maravilhoso. É só bobeira, né? Se você tem algum pedido, manda também pra gente aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, tá ouvindo a gente? Quer ver a cara do Gabriel Fanatti? Sintonize agora.
Cadê? Eu não tô vendo eu.
TMC
MinosBR. Tá parecendo o Zé Rico.
Tá aparecendo mesmo.
Cara, essa longa estrada da vida.
Tá aparecendo muito. Ah, você tem que agradecer os vídeos, porque foi através de um único vídeo que deu uma estourada monstruosa.
Ah, ele.
Foi mesmo.
Na mesinha, né? Na mesinha lá com
foi os amigos. Foi o vídeo do copão, né?
É. O que foi, nhoio? Ai, eu tomei 5 copões. Ai, minha barriga.
É muito bom, cara. Esse vídeo aí bombou em todo lugar. Tem uma página que postam todo dia em nhoio. Tem todo dia o meu vídeo. Cara, que loucura. O pessoal fala, ô, Kiko do copão. Tá, virou uma marca, virou uma coisa. E uma coisa curiosa que eu nunca fiz publi pra adegas, né? Eu que sou o núcleo dessa coisa de copão, comecei a beber essas coisas aí. Crianças não bebam. No interior, que eu morava no interior quando esse vídeo viralizou. E é muito interessante porque eu estava sem rumo algum na vida.
Ih, mentira. Né? História triste ou história boa?
Copão tem que estar sem rumo mesmo.
Eu sempre fiz, né? Esse tipo de conteúdo no YouTube e tal.
História triste.
Ah, mas olha só, começou a bombar aí. E aí eu vi que tinha potencial mesmo aí, ok?
Pergunta de podcast.
Bom, o que você fazia antes de virar isso? É verdade. É, antigamente eu tinha uma banda cover do Nirvana, achei que ia ser a melhor cover do mundo de Nirvana. Ia ganhar milhões. Mas o máximo que a gente ganhava era um lanche e uma cerveja na boate que a gente tocava. Depois, depois da banda, eu fazia imitações, mas aí eu tive que ter uma formação, não é mesmo? Que você precisa estudar. Não precisa fazer bobeira na internet, não sei se vai viralizar ou não. É uma incógnita. Então eu sou formado em marketing, né? Então eu trabalhava em design gráfico. Era horrível, odiava fazer as coisas pros outros. Gosto de fazer as coisas pra mim, que eu acho que tá ruim, eu mesmo mudo. Eu acho que a pessoa pede pra você fazer um negócio e não gosta, faz a melhor coisa do mundo. Assim, nossa, amigo, isso aqui tá ruim.
Tá, cala a boca, minha desgraçada.
E aí fazia freelance, né, também, já. Já entreguei jornal, né?
Mesmo trabalhador, já... é um brasileiro afetão médio.
Já fui segurança de leilão, assim.
É normal.
Coisa bonita de se ver. Acordar cedo pra mim é uma coisa triste da vida brasileiro.
E agora você virou artista, acorda a hora que quer, faz o que quer. Continua acordando
você pra fazer exame. Porque eu tô com 30 anos, tô velho, sou com muitos problemas psicológicos. Né? Você acha que é fácil, imitador e maluco? Não é, não. Tem que fazer muitas coisas.
Falando em imitação, tem algum que você esteja preparando uma imitação nova ou já parou? Com essas vozes já dá pra fazer show, já dá pra fazer bastante propaganda?
Show estamos fazendo. É interessante, a galera quer conhecer a persona Gabriel Fanart, o homem da resenha das mil vozes. É, cara, preparando é sempre interessante porque essa do Vovô Anésio foi um achado. Eu nunca sei, vou imitar tal coisa interessante, BBB saindo aí, brother, pô, mainstream. Não, é simplesmente um conteúdo que eu consumo muito, acaba saindo. Isso foi resultado da risada do Bola, que eu via muito. E aí ficava bêbado, fazia a risada dele, saía. Então são coisas que são sem querer, assim. Eu nunca, eu estou planejando fazer a turma do Ratinho. Não, é uma coisa que eu sempre consumo e uma hora sai. Agora, coisas que eu não sei fazer, o Faustão, o genérico. Pô, o meu Silvio não é muito bom, né?
A gente tem que gostar da nossa criptonita, né? Ó, vamos fazer o seguinte.
Silvio.
Imita o Silvio aí pra gente ver. Vai, imita aí, vamos dar uma analisada.
Tá, oi.
Pronto. Tá quase.
Não, zoeira, zoeira.
Não, vai, então vai lá, imita direito, vai lá.
É, olha só, é a Patrícia, é programa Silvio Santos, é dinheiro, é quem quer dinheiro, é isso aí.
Tá bom, tá ruim não.
E o meu Faustão, é, sabe o Rick de Rick and Morty, aquele desenho maluco?
Sei.
Eu não sei se fica igual o Faustão, acho que fica mais o Rick, né?
Mostra aí, vamos ver.
Esta fera aí, galera, o Abalaba Dam Dam, mas que não fica legal.
Ô Zé, posso tentar mostrar pro Gabriel como imita?
Faz aí,
tentar fazer. Vamos lá.
Eu também quero saber.
Quem me ensinou foi o André Pateta, um comediante, ó.
Maravilhoso.
Primeira, todo mundo aqui.
Maravilhoso.
Pode fazer, ó. Faz o, ó. Faz o.
Sai o iguinho no bar.
Aí você tenta manter esse toque.
Alô, galera!
E o Silvio Santos é sempre falando sorrindo, entendeu?
Assim.
É muito bom. Muito bom. Vai, Gabriel, vai pra lá. Vai pra lá.
Vai pra cá.
Você vai fazer o Silvio do Carlinhos, do Pânico.
Então faz aí, quero ver.
Vamos agora as gagas de mel. Você é porca.
Silvio Santos reptiliano.
Baticinha, vai.
E com aquela voz, qual a voz que você faz que mais te desgasta?
Ah, o Inhoi, né? Eu não consigo fazer, viu? O Rick também pega muito aqui na parte das amígdalas, da garganta. Então, toda vez que eu faço, amanhã eu tô no pronto-socorro.
É? Então, Inhoi até o final do programa.
Mentira. A gente tem 2 minutinhos pra entrar um break. Só 2 minutinhos de Inhoi, consegue?
Nossa, com certeza.
Então, vamos lá.
Ah, eu comeria salada de frutas, petit gâteau, também como macarrão. Gosto muito de arroz e feijão. E aquele bife a cavalo que é tão gostoso. Gosto de pizzas também. Ai, não só me falar, já estou com vontade. Viu?
Não, quero fazer
um pedido. Muito bom, tem jujubas também. Ah, morangos com leite condensado. Também aquelas lasanhas de micro-ondas também que eu gosto. Viu?
Gabriel, para dizer, senhores.
Diz também da sadia que eu gosto muito, meu favorito. Ai, meu estômago, minha garganta.
Olha, eu quero fazer um pedido, hein? Façam uma série animação do Chaves Adulto. Chame Gabriel pra dublar.
Eu não posso fazer aqui, mas é legal. Eu faço só nos meus shows,
Senhoras e senhores, infelizmente vamos nos despedindo dele, do esquizofrênico da comédia, o homem das mil vozes.
Já é isso.
O homem que consegue imitar com precisão e talento, senhoras e senhores, Gabriel Fanatti!
Azul caneta, caneta azul, está marcada como é a letra.
É bom demais, meus amigos.
A cara do Batista é melhor, que o Batista tá com medo dele.
Tô com medo.
Gabriel, obrigado.
Eu queria agradecer ao convite. Eu amo rádio, televisão, tudo que é retrô, eu gosto de coisa antiga. E eu tô muito feliz de estar aqui, né? No TMC. É uma coisa linda, assim, estar com vocês.
Muito obrigado. Né?
E eu gosto muito também.
Muito obrigado. E quem quiser Deus assistir abençoe. Ao seu show, a benção. Quem quiser assistir o seu show, como é que faz?
www.fanarte10. Mentira. É, fique atento no meu Instagram.
Vai no Instagram.
Vai pra lá. Meu Instagram é GabrielFanarte2. Others redes sociais, outras redes sociais, Gabriel Fanarte. Você fica por dentro dos shows, eventos e conteúdos diariamente. Ok? Bom,
agora, amigos e amigas, vamos dar uma pequena passadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual é a certeza que você tem que você vai se estressar com a Copa? Aquilo que você vai. Eu vou me estressar muito com a Copa. Já tenho certeza. Quem é que respondeu aí, por favor, Marcelo Batista?
Você manda pelo 11 972 21 1001. O Wellington Alves respondeu: a Copa.
Muito bom.
Não deve gostar de futebol.
O Elton Neves, ele mandou: meu chefe não me deu nenhuma folga em nenhum dos jogos do Brasil. Diz que eu não vou jogar, então não tem pra que eu folgar.
A Roberta Alves falou: saber que a Virgínia vai ser repórter. Não dá, viu? Ela vai perguntar qual a maquiagem que o jogador tá usando.
Vai, Mini Ruti.
Camila Barros, ela mandou: o povo no bar que assiste mais o replay do que o jogo, qualquer lance já gritam: olha de
novo. Verdade, isso irrita bastante mesmo. Bom, você pode mandar a sua certeza daquilo que vai te irritar da Copa, vai te estressar bastante. Manda através do WhatsApp 011 972 21 1001. Tudo bem, agora, senhoras e senhores, pra você que usa, gasta tempo e dinheiro com inteligência artificial, eu tenho um aviso bom pra você. Aqui no Sobremesa nós temos a nossa própria IA, e é de graça, a nossa ignorância artificial. Começa agora o Chato GPT. Vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença entre as respostas. Chat GPT. Qual é a melhor escala de trabalho?
A melhor escala de trabalho é aquela que te dá tempo pra viver, descansar e sorrir de verdade.
Chato GPT, qual é a melhor escala de trabalho?
1 por 6. É um dia de home office e os outros 6 a gente descansa. É isso que eu queria.
Vamos lá, vou fazer outra pergunta. Chat GPT, como parar de roncar?
Durma de lado, relaxe antes de deitar. Assim o ronco fica mais baixo.
Chato GPT, como parar de roncar?
Morre.
Bom, este foi o Chato GPT, senhoras e senhores.
Morre que passa.
Errado não está. Agora, amigos e amigas, chegou aquele momento, aquela coisa gostosa que só tem aqui no Sobremesa. É hora de trazer informação com diversão, é hora de deixar você bem informado e bem divertido, é hora de rirmos com ele, o quadro favorito de quem nos ouve. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Vem pra cá, porque o meu Silvio é muito melhor do que o do Fanart.
Girando e rodando. Aliás, você sabe que ontem eu tava ouvindo a TMC de madrugada.
De madrugada.
Entrou uma chamada bonita. Falando do jornalismo da TMC. Com os grandes nomes da TMC. O Alvarez falando. Sim. A Joana Treptow. Porque aqui o jornalismo da TMC. Aí o entrou a Maiara. O Tomás Rafael. E nós não estamos lá.
Absurdo.
Que fazemos o verdadeiro e autêntico jornalismo brasileiro.
Muito. Salva de palmas para o Batista. Né? Esta denúncia é muito válida, tá bom?
Era 4 e pouco da manhã ouvir isso.
Não, eu vou te falar uma coisa. Quando todo Uber que eu paro, que eu entro, todo Uber fala a mesma coisa. O Sobremesa é muito bom. Eu consigo saber o que está acontecendo no mundo. Pergunta se eles se informam com o Rodrigo Alvarez.
Tá.
Com Joana Treptow em companhia. Não!
Tá.
É com a gente!
Sim.
Pelo amor de Deus!
Vocês dois, viu, estão reclamando demais. Vocês estão arrumando briga com todos os amigos do trabalho.
Aqui não tem amigo do trabalho, não. Aqui é colega. Colega. Amigo até a gente tem casa, entendeu?
Olha isso. Vocês estão vendo, né? Eu tô defendendo a Maiara, a Joana, todo mundo.
Pelo amor de Deus. O programa, não olho nem na tua cara. Você acha que eu vou ficar com graça com pessoas que eu mal conheço?
Olha, ele te conhece há 18 anos, Minimuth. Não, tá de sacanagem. Então vamos lá. É hora da gente trazer as informações. Primeira notícia do dia, trago você, Mini Ruth,
por favor. Olha só, não sei se vocês viram isso aqui, mas o Lula deu uma... falou algo polêmico. Será que você que tá ouvindo concorda? Ele disse que os homens têm que entrar na cozinha pra dividir os afazeres de casa, viu? Ele ainda disse assim, ó, eu espero um dia que as mulheres digam aos homens, nós já aprendemos a entrar no mundo do trabalho. Agora, por favor, parceiro, entre na cozinha pra ajudar a gente fazer os afazeres de casa. Essa fala aí foi durante um discurso na Petrobras em Manaus.
Olha isso. Ô, Batista, eu não sei você, mas eu vivo essa realidade desde sempre, porque lá em casa sou eu que lavo, passo, cozinho, faço tudo. Meu amigo, eu sou
um pau mandado mesmo.
Eu sou, arrumo a caminha.
Engraçado que o dia que a Janja tava fazendo a paca lá,
ele tava parado.
Eu não vi o Lula fazendo nada. Ele só tava com o celular. É. Será que ele lavou a louça, pelo menos, depois?
Falar é fácil, Lulinha. Quero ver fazer. Quero ver lá e cortar carninha de paca, tá bom?
Não, mas tem homem que é folgado mesmo. Não, ajuda, mas tem que ajudar.
Você já namorou com algum folgado?
Nossa, vários, todos.
Eles não faziam nada.
Não, eu precisava, sei lá, ser meio Janja, dar uma pílula pra eles.
A única coisa que eu não sei fazer é ajudar a limpar.
Sabe fritar ovo?
Lavar louça, sei. A única coisa que eu não sou bom é esses negócio de fazer conserto.
Eu não, também
tem
não.
Tem que fazer conserto, não, aí não.
Isso até eu sei, gente. Trocar
resistência do chuveiro.
Não, a gente manda alguém trocar, vem ali, vai, troca, até mais seguro. É. Eu estou fomentando.
É feio, gente.
Eu estou... O que é feio? Não saber trocar resistência?
É feio, vocês mais de 30 anos de idade não sabem trocar uma resistência de chuveiro,
Mini,
sendo que eu tenho 1,5 metros.
Mini Ruth, então você vai trocar aqui do chuveiro aqui do nosso
negócio. Nós vamos gravar um vídeo com você trocando.
Troca a resistência, vai lá, ensina a gente.
É muito fácil, você compra uma resistência nova e você abre, desparafusa o chuveiro.
Nem precisa desparafusar, né? Que é só desroscar, você que diz.
Então,
Ah, tá.
E aí você troca a resistência, super simples.
Amanhã, então vamos gravar um tutorial de como
tutorial a resistência. Tutorial. Próxima notícia, essa eu acho mais polêmica do Lula.
Mesmo.
É porque tem um pessoal aí que é fiscal de trabalho. Eu acho que tá errado. Fica falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Que é o caso, né? A escolha da Virgínia que, rapaz, gerou um bafafá entre os jornalistas lá da Globo, hein? A Virgínia Fonseca, ela vai fazer a cobertura da Copa através do programa do Domingão do Faustão. E isso realmente gerou um bafafá mesmo. Domingão do Hulk, eu peço milhões de desculpas, eu disse Domingão do Faustão. E aí, parece que o pessoal ficou bem bravo. O José Trajano disse, o verdadeiro jornalismo esportivo, cada vez mais com os seus dias contados, rumo acelerado para o abismo. E aí até o Juca Kfouri disse, a Virgínia que mal concatena duas frases, será repórter na Copa do Mundo. Em resposta ao Juca e defesa da Virgínia, Thiago Leifert disse, com mulher é muito machão. Quero ver fazer isso, né, com os outros. E aí, até o meu pilhado entrou na onda e falou, Juca Kfouri, ficou revoltadinho que a Virgínia vai tomar espaço de jornalistas na Copa do Mundo, a imprensa esportiva, além de ruim, ainda erra calcada.
Briga.
Eu sou o povo da briga, eu quero ver sangue.
Quero briga também.
Briga, essa frase aí do Juca, isso aí não seria até uma certa misoginia, isso daí?
Porra, eu escrevi isso. Você mandou muito bem. Foi de verdade, assim, na minha humilde opinião, Batista, eu concordo com você.
Ah, mas é que acho depende também. Depende do quê? Não, depende, porque eu acho que o Juca talvez esteja falando, porque ele tá acostumado a ver a Virgínia só falando de, né, perfume, falando só das coisas dela, da rotina dela. Ela não entende mesmo nada de esporte. O máximo que ela entende realmente foi ter ficado com o Vini Júnior.
Não. Você tá sendo machista. E que isso, ô Mini Ruth?
Não, eu tô sendo machista.
Uma mulher menosprezando outra mulher?
Não é sobre ser mulher.
Você faz parte do patriarcado?
Não, é isso. Não é sobre ser mulher. Ah. É sobre... Não é a área dela.
Que não era dela, Mini Ruth?
Não é, gente. Mas... ela não entende nada de futebol.
Mas é o seguinte, peraí. Tá, mas se for ver quem entende de futebol aí na mídia, é só o pessoal da TMC.
Só o Batista, o pessoal da TMC Batista.
E outra coisa, futebol hoje em dia, futebol é entretenimento.
Acabou.
É entretenimento, não é coisa séria. Futebol não pode ser tratado coisa séria. É entretenimento.
Mas e outra coisa. Vai fazer lá, gente?
E outra coisa.
Vai fazer o que
quer criticar? Critica depois.
É isso.
Se for ruim.
Exatamente.
Né? Se for ruim, você critica depois.
Isso aí pra mim é inveja. Os dois horários nos stories.
Isso pra mim é inveja.
Você vai. Juca! você tá me assistindo aqui, me ouvindo, você vai ainda pedir desculpas.
Concordo.
E vai ter que pedir desculpas cantando pra Virgínia. Que nem. Vocês viram o Ed Motta?
Cara, que loucura.
O Ed Motta.
É um pior que o outro.
O Ed Motta, ele fez um vídeo. Aquela música é Coleção, né? Como é que chama?
Ah, o nome da música?
É Coleção, Coleção do Cassiano, Coleção. Né?
Exatamente.
Ele fez um vídeo no piano. O Ed Motta. É, ele fez um vídeo cantando essa música pra pedir desculpas, né? A respeito das
do
coisas.
Do que aconteceu.
Do que aconteceu. Ele chamou o cara de Paraíba, porque o Cassiano é um músico paraibano.
Exatamente.
Né? E aí, a gente queria compartilhar com vocês, né, em vídeo, em áudio também, pra quem tá no seu carro, no motel, qualquer lugar, né? Porque no motel tem rádio também.
2 da tarde no motel?
Ué, é o horário que dá.
Casado, você acha que vai no motel que hora?
É 10 da noite.
Não fala com... Não discute disso comigo. Vamos ouvir o Ed Motta? Vamos ouvir o Ed Motta, por favor.
Sei que você gosta de brincar de amor. Meu pedido de desculpas, meu pedido de perdão ao povo do Nordeste brasileiro, principalmente da Paraíba, vem através da música, da arte, do brilhante Genival Cassiano, paraibano, compositor, cantor, que influencia minha obra desde o começo, desde o meu primeiro disco, em 1981.
Viu? Olha aí. Vocês acharam isso aí sincero,
né? Cara, fez errado, né? Que primeiro, achou? Pedido de desculpa da galera que erra tem que ser de camisa branca. Ele tava parecendo o Barney. Tá. Né? Segundo, que é aquilo, meu filho? Você não fez nem a barba bonitinho, ó, né?
O mini Ruth. Mini Ruth,
treinando
nossa...
pra ser Papai Noel?
Cale-se. Você me deixa louco. A nossa opinião não interessa.
É verdade.
O que interessa é a opinião dos nordestinos, que foram aqueles que foram atacados, né, com esse comentário, com essa frase do Ed Motta. Então, a gente tem aqui, a gente pediu pro pessoal...
Do Nordeste?
Exatamente.
Falaram com o pessoal do Nordeste, que legal.
Exatamente. A gente vai mostrar que não existe ressentimento nenhum do pessoal nordestino para com Ed Motta. Por gentileza, pode soltar.
Desculpar a miséria na hora que tá com aquele pantinho dele, não sei o que, parece que tá com a moléstia dos cachorros, não fala direito com as pessoas, a ignorância da moléstia. Aí depois vem e desculpa o quê?
Quem perdoa é Jesus, rapaz.
Vai te lascar, Ed Motta. Desculpa não, a gente aqui do Nordeste, desculpa não. Vem tomar banho em Boa Viagem, vem tomar banho. Vai alimentar os tubarões.
Rapaz, esse negócio de desculpar o queixo. Rapaz, uma desgranha dessa. Na hora de falar, ele fala. E agora que todo mundo descobriu, ele fica com essas coisas. Senhor, vai te lascar, Edmoto.
Olha aí, tá aí, é claro que isso é uma brincadeira, né? Claro. É claro que isso é uma brincadeira. A gente tem aqui um último áudio agora para mostrar que os nordestinos sabem perdoar e aceitaram, né, essas palavras do Ed Motta. Pode soltar, por favor.
Ed Motta, eu quero que você...
Isso, nossa, fiquei surdo. A gente teve que cortar antes, porque o áudio tinha uns 5 minutos e 40.
Nossa,
e só com pi. Era pi.
Tava falando até da rolha no áudio.
Meu Deus, fiquei surdo até.
É isso aí. Ed Motta, pensante, tá bom? Não vai falar besteira, ou não pensa, não. É. Daqui a pouco a gente tá vendo mais treta tu e a gente gosta. Então,
pessoa, você vira moda agora cantar pra pedir desculpa, porra.
Bebe vinho na tua casa.
Bebe vinho na tua casa.
Já pensou, Neymar? Vai se preparando aí. O que você vai cantar pro povo brasileiro?
Pois é, porque a próxima notícia é sobre ele, o Neymar. A gente tá aqui falando desde o início do programa qual é a certeza que você vai passar. O
Neymar vai cantar. Eu indo embora, né? Um dia um adeus, né? Um dia. Eu indo embora.
Adeus, bye bye. Cara, lesão na pantorrilha.
panturrilha e o Neymar vira uma dúvida pra estreia na Copa. A gente não sabe se vai ter o nosso camisa aí.
O Neymar não teria... O pessoal da TMC falando, o Neymar ter ido pra clínica não é normal, não.
Caramba.
Não é uma coisa normal. Se ele foi, é porque realmente acham que ele tem alguma coisa.
Cara, é um absurdo, porque por que que não viram esses exames certinhos antes da convocação? Tinha tanta gente pra colocar no lugar, né? Podia colocar o Pedro do
O departamento médico do Santos se pronunciou também. Se pronunciou, inclusive tem médicos do Santos que trabalham na seleção brasileira. Falou que todos os exames apontavam que era um edema, que estava tudo ok e tal.
E eu não acho assim, não acho que tenha alguém para substituir o Neymar. Não acho, até porque se tivesse, estaria. Com certeza estaria.
Será que não colocaram o nome do Neymar só pra, né? Ai, só pra galera ficar feliz, achar que vai rolar o Hexa?
Coisa da Chaline isso aí.
Próxima notícia, vai! Senhoras e senhores, vamos falar sobre aquele projetinho que deu ruim. Estavam querendo pegar uma parte aqui da cidade de São Paulo e transformar ela na Times Square.
Vixe.
Sabe o que é Times Square, Mini Ruth?
É, eu já vi na internet, mas se você quiser me relembrar...
É um lugar onde tem cheio de telão, luzes...
Outdoors.
Lá nos Estados Unidos.
Nova York. Ah, Nova York, exatamente. Ah. É um lugar que, assim, é muito famoso. Virou até um ponto turístico. Todo mundo passa lá, tem muita loja, teatro. Pô, tem várias coisas. Restaurante, tudo tem na Times Square.
Legal.
E aí... O nosso querido governador falou, pô, eu quero fazer esse projetinho aqui em São Paulo.
Prefeito, né? Foi o Ricardo, né?
Não,
é Ricardo,
não, acho que foi o governador, o Tarcísio.
Foi o governador?
O Tarcísio. O Tarcísio falou, não, eu quero fazer aqui o projeto Times Square em São Paulo. E aí, parece que foi suspenso esse que projeto.
Bom, né? Tanta coisa pra se preocupar, não sei o que que tá querendo enfeitar a cidade. Tá achando que é Natal pra botar luzinha?
Bom, foi uma juíza que disse que a magnitude do projeto tem um potencial de dano à população. E aí, qual é a sua opinião? Você que tá nos ouvindo, você concorda ou discorda? Bom, o projeto prevê a instalação de painéis gigantes de LED no centro da capital. Uma coisa certa.
Eu acho legal.
Eu acho que é ficar um pouquinho mais iluminado, ou seja, um pouquinho mais seguro, né?
É, porque aí gera, o pessoal ia querer ir lá pra fazer turismo.
Total,
e aumentar ali a circulação. E seria na São João, ali no centro de São Paulo?
Sim, seria na São João.
Aumentaria, consequentemente, a segurança. Total. Eu acho legal.
Mais
eu
seguro, também. Gente. A Paulista que é a Paulista em São Paulo, que é né, o cartão
mas
postal
também,
da cidade.
É
um roubo de celular
mas
cada
também,
um minuto.
Mas também o trouxa aqui. É, o projeto
o
da
projeto
prefeitura.
O projeto é da prefeitura. Eu disse que era o Tarcísio, perdão, é da prefeitura.
Mas também o Mané que fica falando com o celular. Oi, tudo bem? No meio da Avenida Paulista vai ser assaltado mesmo.
É, tem que tomar
cuidado.
O projeto era para levar mais pessoas ao centro de São Paulo, que algumas pessoas falam que tá abandonado, que tá lá, não tem nada. Eu acho um projeto interessante, eu acho um projeto legal. Mas eu quero saber depois a sua opinião.
É, e agora, Ricardo, a festa acabou, a luz apagou, né? Virou a Times Square, deu uma pause square. Deu uma pause square.
Mas para tudo! Parou.
Falando em pause, aí, parou.
Falando em pause, Cuca. Solta a vinheta.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para porque Adam Sandler é criticado por vestir moletom em estreia da esposa.
Pois é, ele usou um moletom bem despojado no lançamento do filme da sua esposa. E a galera acabou criticando o look dele nas redes sociais.
Essa é a notícia. Adam Sandler é criticado por vestir moletom em estreia do filme da sua esposa. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode seguir com notícias bem menos estilosas e bem menos importantes. Por favor, vai, Batista!
Trump, eu não entendi essa notícia aqui. Trump falou sobre Lula em encontro com Flávio Bolsonaro. É só isso a notícia. Ele falou que teve
Já é uma notícia provocativa.
É. Ele teve na terça-feira, né, um encontro com o Flavinho, e aí ele citou que recebeu o presidente Lula e chamou o presidente brasileiro de dinâmico.
Ih!
É. Isso quer dizer dinâmico.
Não sei. President Lula is very dynamic people.
O que é dinâmico? Ô, Mini Ruth, o que dinâmico significa pra você?
É dinâmico? É. Sei, talvez não seja mais fácil de entender quem é dinâmico.
Mas, não, eu não sei também. Não sei. Confuso, dinâmico, né?
Faz ô, tudo. Trump,
será que era a única palavra em português que ele sabia?
Não sei.
Que ele falou assim, ah, eu sei que se você é dinâmico, ele vai entender que é dinâmico.
Não sei.
Ou é difícil pra caramba,
hein? Difícil, hein?
Essa é a notícia.
Essa é a notícia do presidente Trump.
Ou será que ele provocou?
É. Agora, amigos, vocês que estão falando de celebridades, tal qual Trump, que foi, é um dos maiores milionários do mundo, né? Você sabia que foi divulgada uma lista com as celebridades mais ricas do mundo? Foi a lista da Forbes. E a gente trouxe pra você aqui a lista, tá bom? Vamos trazer nomes dessas celebridades, que são as 10 celebridades mais ricas do mundo. Primeiro lugar aqui na minha lista tem Steven Spielberg.
Quanto? Quanto, quero saber?
36 bilhões de reais. 36
bilhões de reais? Esse dinheiro aí é coisa de outro mundo, coisa de ET isso aí.
Ou foi de dinossauro, né?
Vamos lá. Vamos lá, ou de vocário também. Próximo, George Lucas, do filme Star Wars. 26 bilhões de reais.
É mesmo? É. Olha cada piada boa que eu preparei aí pra atingir essa cifra aí. Nossa, mas tá lá numa galáxia muito, muito distante.
Nossa, eu gostaria muito que ele falasse, eu sou seu pai agora.
Vamos lá, próximo nome, Michael Jordan, o jogador de basquete. Ele tá avaliado em 22 bilhões de reais.
Ó, imagina quantas, Michael Jordan do basquete.
Isso.
Imagina quantas cestas básicas dá pra
E aí tem um outro nome aqui que é da Oprah Winfrey, que é tipo a Hebe dos Estados Unidos. Ela tem 16 bilhões de reais.
Ela é apresentadora, né? É. Ó, você vê? O meu dinheiro perto da Oprah parece a audiência da Rede TV. Eu ia dizer, viu?
Muito bom.
Próximo agora, o diretor. Ó, peraí, deixa eu falar um negócio no ar. A gente tava na notícia 7, aí o diretor falou, vai pra 10. Aí ele fala a próxima. Aí a próxima, aí não sabe se volta pra 8 ou vai pra outra. Pô,
meio complexo isso, né?
Então agora é 8.
É 8,
tá vendo? Aí, ó. Ele já tinha falado 11, tá vendo, diretor? Assim, não dá.
Calma, você tá precisando descansar, você tá precisando relaxar. É.
Augusto Dolenga, precisamos conversar, fazer trocas nesse programa.
Olha só. Você precisa descansar, relaxar, entendeu? Você tá trabalhando muito. Você trabalha muito. Tem que tomar cuidado até convencer,
hein? É, relaxa aí.
Vou saber por quê? Você tem que, ó, fazer que nem o deputado aqui, ó. O deputado disse que o fim da escala 6x1 dará tempo para o trabalhador fazer sexo em paz.
É verdade.
Tá, você tá trabalhando muito, você tem que relaxar,
não,
mas pra
fazer sexo eu preciso de tadala, não escala. Né?
É, na sua idade precisa mesmo. Na sua idade é só por isso mesmo, viu?
Cara, sensacional. É. E por que ler? Você vai ler o quê, meu Deus?
Quer pra ter, ele fala pra ter mais filhos. Vai, ah, que é isso?
Ah, ó, mas eu acho melhor mesmo.
O pastor Sargento Isidório que deu essa declaração. Ô, Mini Ruth, você viu que uma mulher nos Estados Unidos, ela foi baleada pelo cachorro num posto de gasolina?
Mentira!
É.
Cachorro, hein?
É o departamento de polícia foi chamado no Nebraska para atender uma ocorrência e quando chegou no posto de gasolina, eles viram que a mulher tinha sido atingida, porque a arma tinha sido disparada por um cão.
Nossa
senhora! O carro tava dentro da caminhonete, aí ele se mexeu lá e tinha a arma dentro da caminhonete.
Mas ela morreu?
Não, tá viva, não, tá viva.
Ainda
tá
bem
viva.
Que ela era uma gatinha com mais de 7 vidas.
Sabe de uma coisa? Eu descobri que ela tava separando o marido.
É mesmo?
E tava levando uma grana. E aí você vê que o cão é o melhor amigo do homem mesmo, né? Vou dar um jeito nela, você fica viu? Tranquilo, ó. Vou dar aqui chá comigo, chá
e
comigo.
A polícia falou, você tem o direito de permanecer sem latir, porque qualquer uau-uau pode ser usado contra você no tribunal.
Muito bom, e a gente achando que o Pinscher era o mais bravo e raivoso enquete de todos.
Vamos lá, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha na nossa enquete de hoje, que traz a pergunta, qual é a certeza que você tem que você vai se estressar com a Copa? Você mandou pro nosso WhatsApp e a gente vai ler agora. Vai, Batista.
E briga, briga, briga. O Alberto Soares diz o seguinte: se eu ligar a TV pra assistir um jogo e tiver mulher narrando, não dá, hein? Mas amo minha mulher. Beijo, Fátima.
Beijo, Fátima. Vai, Mini Ruth.
Suzana Mello, ela mandou: o pessoal da rua tá me pedindo dinheiro pra comprar tinta pra pintar rua. Sai fora, eu, hein?
E aqui, ó, o Lucas Homero, meu amigo, disse que o Neymar não deveria ser convocado porque ele traiu a mulher. Ele sendo fiel à pátria, ganhando a Copa, é o que importa.
É isso mesmo.
Bom, olha é muito só. Bom. Renato Silva, ele mandou aqui, ó, meu amigo chato, que diz que não liga pra futebol, mas fica perguntando como foram os jogos. Minha mãe é assim, nossa
senhora. Ó, outro que vai ficar estressado na Copa é o Marcelo Medeiros, porque tem aquele amigo que sempre marca de assistir o jogo na sua casa e detona o banheiro, faz aquele estrago no banheiro.
Nossa, que
os caras tomam umas, né?
Vai pra churrasquinha na sua casa, não vai não, Batista? Pra gente assistir o jogo juntos?
Vamos.
Confia.
A senhora de Guarulhos também.
Senhoras e senhores, infelizmente, o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim. Beijo, quente. Tchau, valeu. Brasil.
Adeus.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe. Agora fica ligado no Corre TMC, que você vai saber tudo o que precisa para o seu final de semana. E de quebra, vai ouvir histórias inspiradoras. Amarre os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Moschella.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe.
Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros? Eu sou Mirelle Moschella e eu já quero saber assim, ó, na hora, na lata, você é corredor nato? É aquele cara que acorda 5 horas da manhã, aquela mulher que acorda 4 horas da manhã e sai correndo? Já fez o seu longão hoje? Ou você é mais daquele que vai correr no final do dia, mais tranquilo? Ou hoje resolveu não correr porque correu ontem ou porque vai correr amanhã? Manda mensagem pra gente, tá? A gente tá também lá no YouTube pra você que está me acompanhando, ouvindo no rádio, claro. Tá andando aí, tá caminhando, tá correndo e tá escutando a gente. Corre TMC. Vem porque o papo é bom demais. É aquele momento pace fofoca, sabe? É exatamente. Já aproveito aqui para te convidar para você seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. E como sempre, a gente tem, claro, convidados maravilhosos aqui no nosso Corre TMC. E dessa vez não é diferente. Ele, que já tem mais de 20 maratonas no currículo, brabíssimo demais, bem-vindo, Bruno, bem levinho, adoro esse sobrenome. Tá bem, Bruno? Bem-vindo.
Tô bem, Mirelle, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, vou contar um pouquinho da minha história.
É isso.
E vamos que vamos.
Bom, não preciso nem, minha primeira pergunta é de bate-pronto, o seu arroba no Instagram é arroba Bruno Bem Levinho.
Isso.
Da onde surgiu essa ideia? Porque eu achei muito bom. É porque assim, você é bem levinho mesmo antes de correr?
É, também, mas na verdade começou porque antes eu colocava meu sobrenome, que era Bruno Lopes. Eu achei muito normal, muito comum. Eu sou baixo, tenho 1,68, magrinho. Aí quando eu comecei a correr, tinha uns amigos que já corriam, me chamava pra correr. Aí eu falava, não, hoje eu tô bem levinho, tô bem de boa. Aí eu falava isso direto pra não ir com eles, porque eles corriam mais fortes. Aí eu falei, meu, Bruno Lopes não, acho que Bruno bem levinho, porque eu sou baixinho, né, magro, acho que vai dar bom. E desde então, decidi adotar esse nome.
Cara, que legal. E pegou super, né? Porque todo mundo agora, pô, Bruno bem levinho, bem levinho.
É, quem é da corrida nem chama mais Bruno, né?
Bem é levinho. Só bem levinho?
É, quem é da corrida geralmente é bem levinho.
Que sucesso, Bruno. Não, excelente. Bom, eu já falei aqui logo na minha entrada, né, que você tem aí 20 maratonas no currículo, mas antes dessas 20 maratonas, antes de você chegar nesse nível, que pra mim é altíssimo, né, eu quero saber quem é você no corre, quem é o Bruno?
Bom, o Bruno é um cara que levo as coisas bem da brincadeira. Eu gosto de performance, mas não deixo a performance dominar minha vida. Porque tem pessoas que gostam de performance, fica bem fechado, não sai, não dá risada.
Bitolada, né?
Não socializa direito. Tá. Eu tento levar a vida bem levinha. Então, eu tento performar do jeito que dá e viver a vida também. Não só focar na performance o tempo todo.
Mas foi fácil você chegar nesse seu pensamento? Porque hoje muita gente tem esse pensamento, tipo, não, eu quero performance, eu quero ser melhor. E acaba também trocando, né?
Se frustrando.
E se frustrando também. Sim. Como é que foi essa chegada, né? De você pensar, não, olha, eu vou tranquilamente, passo a passo.
Bom, eu corro há 12 anos e há 12 anos eu tô com a mesma assessoria, que é a Saúde Performance do Cláudio Castilho.
Um beijo, Cláudio.
E desde então, eu fui evoluindo aos poucos, mas bem lentamente. É que as pessoas agora, elas querem tudo pra
mim. Você é muito jovem, né? Quantos anos você tem, Bruno?
Já tô antigo, já é mulher.
Ai, meu Deus, sério. Não precisa falar, então.
Vou fazer 38.
Sério? Ah, mas...
Agosto.
Não, mas... Nossa, tá com uma cara de 28 pra mim, gente.
Ai, que bom.
É verdade. Tá com cara de 28. Já aproveita, olha lá no YouTube pra você ver quem é o Bruno bem levinho, gente. Cara de novíssimo pra mim. Então, você começou a correr, vai fazer 12 anos. Tá bom, então assim, a corrida, ela na sua vida, ela não foi assim desde da infância, não, desde pequenininho? Não.
Na verdade, eu comecei a correr por conta do trabalho. Eu trabalhei numa loja esportiva, na Oscar Freire, na ASICS, a primeira loja que teve no Brasil. Trabalhei lá.
Já era da ASICS, né? Já era o universo conspirando ali um pouquinho pra você.
Mas só que eu não corria. Só que de tanto ouvir sobre corrida, ouvir sobre corrida, eu falei, não, deve ser legal isso aqui, eu vou ter que começar a correr. Aí eu comecei.
Caramba, aí você deu o primeiro passo. Sim. Você tinha quantos anos?
12 anos. Eu tava com 26.
26 anos. E aí você... Isso é uma pergunta legal, porque você já foi direto numa assessoria, você já conhecia essa assessoria, porque muitas pessoas me perguntam, Mirelle, como é que eu faço para dar o primeiro passo? Eu não sei, eu queria correr, mas eu não tenho ideia. Você tinha alguém já em mente, que era o Cláudio? Já conhecia o Cláudio?
É porque a assessoria dele é patrocinada pela ASICS, né? Então o acesso a ela foi mais fácil para mim.
Perfeito, entendi. Então uma coisa ali, tu já tava costurada, né? Uma coisa com a outra. Era para ser. E aí quando você começou então nessa assessoria, você achou a corrida fácil ou você achou a corrida difícil?
Ah, não, muito difícil. Eu odiei. Eu fiz meus primeiros 10K, eu achei nada a ver, assim, eu falei, nossa, pra quê? O pessoal acorda cedo pra isso. É que, na verdade, eu não sabia que eu via as pessoas correndo de manhã, eu achava que era só atleta que ganhava pra isso. Não entendia o amador acordar cedo pra correr, de graça, não recebendo nada, eu falava, gente, mas pra quê isso?
É possível isso?
Não, mas pra quê?
É possível?
Aí tinha uns amigos que corria. Aí eu falava, meu, mas... Aí na época eu tava na balada ainda, tipo, eu tava, tipo, numa padaria, ou no Mac, voltando na balada, tomar café pra ir trabalhar... E os caras tá todos já acordando pra ir correr, eu olhava. O Instagram não bombava ainda na época, mas o Facebook, eu olhava, meu, os caras é louco. Acorda essa hora pra correr, 5 da manhã, vai pra quê? Aí tem uma vez que eu perguntei, fez quase uma entrevista com o menino lá, falei, o Jax. Falei, meu, a ASICS te paga pra você correr? Ele falou, não, eu faço porque eu gosto. Mas
pelo contrário, eu que tenho que me inscrever na corrida e pagar, não é?
Aí eu falei, meu, seu estilo de vida, meu, que estilo de vida nada a ver. Aí, passou um tempo. Oi.
Olha aí, ó, estamos acompanhando também imagens de você ali correndo. Sim. Essas imagens agora lá no Mercado Livre, na Arena,
sim,
né? No Pacaembu.
Bem legal.
Eu ainda não fui, eu moro do lado do Pacaembu.
Nossa, que pecado.
Você me convida pra ir?
Vamos marcar.
Não pra correr no seu pace.
Vamos marcar um
que eu não sou maluca, mas pra correr contigo. Porque já a gente vai falar então dessa arena. Porque excelente, um lugar muito bom para os atletas, tanto de elite também, como atleta amador, para quem está ali também ao redor, né, também. Sim. Excelente. Então tá, mas calma aí, você começa a correr, pergunta para as pessoas, se as pessoas recebem para correr, porque você não está entendendo, fala assim, peraí, você acorda 5 horas da manhã para correr, não ganha nada. É aquela mãe que pergunta, filho, você vai para a corrida, você pegou pódio?
Exatamente,
né?
É
tipo,
isso.
A pessoa que não entende muito, você entrou desse jeito, odiou a corrida,
sim,
falou, gente,
nada a ver.
Isso não é para mim.
Exato.
mas em qual momento essa corrida, ela dá um plot twist na sua vida?
Bom, quando eu odiei a corrida, eu fiz 10K. Aí na época eu fiz um em 58.
Isso foi corrida de rua ou foi um treininho?
Corrida de rua.
Tá.
Era, acho que eu esqueci o nome da corrida, mas era ali no Ibirapuera. Aí eu corri 10K para 58 minutos. Aí...
Eita, que correu bem.
É, mas pra mim eu não tinha noção, não tinha nem relógio, não tinha nada. Só tinha roupa mesmo de corrida, mas não tinha relógio nem nada. Aí eu corri e tal, só que, meu, eu vi um monte de gente me passando. E eu tipo com mal-estar e tal, eu cheguei bem... Eu gosto de falar, gosto de dar risada, mas dessa vez eu cheguei sem carisma. Eu lembro que eu tirei o tênis assim, fui andando de meia até o ponto de ônibus, fui embora, nem dei tchau pra ninguém. Aí eu peguei um bode e falei, não, nada a ver isso aí. Aí passou um ano, sem fazer nada, vivendo a vida.
Tá.
Eu fumava narguile, nunca fui de beber, mas...
Ah, fumava narguilinho ali aos finais de semana.
Exatamente,
passou com os amigos.
Vivi minha vida, balada e narguile. Um ano. Aí surgiu a corrida da ex, que é a Golden Four. Que é a meia, hoje é a Golden Run, mas antes era a Golden Four. Aí eu falei, vou correr. Aí todo mundo do escritório já correr a meia maratona. Falei, mas todo mundo vai. Acho que eu também consigo. Eu corri já 10, mais um ano atrás, né?
Olha só como a comunidade da corrida, ela também é importante. Porque você estava ali escutando todo mundo falar de corrida. E você escutando, poxa, eu corri... tal momento, foi incrível, foi maneiro. Daí você, poxa, todo mundo gosta de correr. Só que a minha primeira vez não foi legal. Vou dar mais uma chance, não é mesmo?
Exatamente.
E a chance veio depois de um ano.
Depois de um ano. Aí eu falei, liguei pro pessoal do marketing, falei, não, queria correr a meia e tal. Aí eles mandaram pra minha inscrição, mas perguntaram, você tá treinando? Eu falei que tava, mas não tava. Eu ia vivendo a vida.
Que mentira, loucamente.
Tá boa. Beleza, passou o tempo, chegou o momento. Aí eu fiz um erro grande, comprei tudo no sábado. A prova era domingo, comprei tudo no sábado. A roupinha, tudo bonitinho, combinadinho.
Tênis também?
Não, tênis não.
Já tinha?
O tênis já tinha.
Tá.
Aí comprei a regatinha, shorts, beleza, tô pronto. Aí eu fui com um relógio casual na época e um óculos que eu tinha, um da Oakley, que tinha um fonezinho. Fui ouvindo música tranquilamente. Só que aí...
Um óculos que tinha um fonezinho?
É,
acho que eu
legal.
Lembro dele.
É um Tup o nome.
Eu acho que eu lembro dele.
Legal.
Que dava pra você escutar a musiquinha no óculos.
Exato.
Caramba. Aham.
Uhum. Aí, coloquei o fone e vambora. Só que aí o 21 pra mim, sei lá, parece que foi uma outra sensação, foi uma outra história.
Você correu 21 quilômetros?
Sim.
Então você tinha corrido 10 quilômetros. Ó, que doideira esse bem levinho. Correu o primeiro 10 quilômetros... Passou um ano, falou, cara, não é pra mim. É. Escutou a galera falando e falou, poxa, acho que eu vou dar mais uma chance. Mas aí eu vou dar uma chance pra uma meia maratona.
É, eu nem gosto de ficar ouvindo as pessoas falarem.
Mas nesse um ano você ficou parado, você ficou treinando?
Não, vivi a vida, fiz nada.
Tô chocada?
Não, fiz nada, só vivi a vida. Tá. Trabalhei, tô só.
Baladinha, narguilha, amigos e tal. E aí voltou e falou... vou fazer 21.
Exato. Aí falei, vou fazer. Não tava na assessoria, não tava nada. Beleza. Aí fiz. Não senti, não vou te falar a verdade, não senti dor, não senti nada também, tá, o ritmo que eu fiz pra 1h58, alguma coisa assim.
Gente,
não senti nada,
cara,
assim.
Eu tô chocada com esses números.
Não senti nada, mas vou te falar. Isso no domingo. Na segunda... Mulher.
Depois de 48 horas. Ah, isso foi no domingo.
Foi no,
nasceu depois de 24 horas.
Meu, eu
tava que você sentiu?
Sem brilho nenhum. Tanto é que eu acordei assim, eu não tava sentindo minha perna esquerda. Aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa comigo? Acho que eu vou andar mais. Te juro, doía tudo, a perna inteira.
Deu aquela tensão, aquele drama.
Exato. Aí eu tinha que trabalhar, né? Porque a vida continua. Não importa se você correu ou não correu. Não importa se você correu ou não correu, a vida continua. Aí eu mandei mensagem pro amigo meu, que é o Jax, o mesmo Jax. Falei, meu, é normal ficar com a perna toda quebrada e tal. Ele, meu, bora. É normal pra quem não treina. Pra quem treina é mais suportável. Aí eu fui trabalhar, fiquei uma semana andando mancando.
Naquela semaninha que você tá só...
Azedo.
Mancando, azedo. Tô adorando ele falar, vou pegar sem carisma, sem sorriso, porque você é puro sorriso, então sem sorriso, sem risadinha.
Não, sim. Eu fiquei quebrado real. Aí, depois que eu passei por isso, eu senti tanta dor assim, que eu falei, meu, se eu quiser correr mesmo, vou entrar numa assessoria. Desde então, tô na mesma assessoria até hoje.
Nossa, tantos tempos, então, já 14 anos, como você disse, né? Doze anos na assessoria. 12
anos correndo, 12 anos na assessoria.
Nossa, que incrível. Gente, para vocês terem uma ideia do que o Bruno Bem Levinho fez, primeiro que ele correu 10 quilômetros abaixo de uma hora, 58 minutos. Para quem nunca fez nada, é muito difícil, é um pace muito alto. Ou seja, não é nem um pace alto, é um pace muito baixo, né?
É.
Porque é um pace... É, ou seja, quanto menor o seu pace, que o pace é o ritmo, mais rápido você é, mais rápido você corre um quilômetro.
Exato.
Então você estava ali num pace de 5?
Acho que é
5 e meio, né? É. O que é muito difícil. E depois ele para tudo e faz 21 quilômetros também abaixo de 2 horas, também mantendo esse mesmo pace de 5 e pouquinho. Para quem não fazia nada, para quem não treinava. E aí, como é que você descobriu, então, que o seu corpo, Bem Levinho, respondia muito bem a esse esporte? Quando é que você realmente descobriu, falou, nossa, gente, eu nasci para correr, meu Deus do céu?
Bom, eu comecei a perceber, assim, que eu levava um pouco mais jeito do que outras pessoas, porque eu comecei a correr com pessoas que já estavam, tipo, 2, 3 anos correndo, e eu começava... E correr junto. Não, às vezes não completava o treino todo, mas 50% do treino. Eu falo, meu, se eu começar... Se eu começar a treinar de verdade, eu acho que vou evoluir. E eu sempre treinei com pessoas que correm mais que eu. Então isso ajuda. Ajuda bastante. Você quer performar, você tem que treinar com alguém que corra mais.
É isso.
E aí te tira da zona de conforto.
Total. Em nenhum momento aquele pensamento que você disse, nossa, tá muito difícil, não quero correr, ele chegou a vir novamente assim na sua cabeça?
Ah, já chegou algumas várias vezes.
Né?
Dependendo do treino, você pensa, acabou, você fala, meu, mas pra que isso? É, faz parte. Escolhas.
E você é do tipo daquele cara que acorda cedão, madrugada pra correr? Como é que é a sua rotina?
Eu já fui mais da madrugada. Hoje nem tanto assim, tipo... 6:30 tô no Ibira. Acordo 5:20, 6:30 tô correndo no Ibira. Não 5, tem galera que vai 5 da manhã, também acho que não preciso tanto assim.
Tá, mas é muito cedo, né?
É,
pô, madruga. Eu sou também dessa. Com certeza eu devo ter te visto lá correndo lá no Ibira, que de terça e quinta eu gosto de correr por lá e eu corro cedinho também. E o que está bombado, Ibira, não?
Nossa.
Meu!
A corrida tá muito no hype, muita gente.
Tá
muita
muito
gente.
No hype, né? A gente já vai falar sobre isso, de influência, de rede social, de tudo isso. E hoje você treina todos os dias? Como é o seu treino?
Todo dia. Segunda e quarta são meus treinos de tiro. Aí eu geralmente vou na pista. Terça e sexta, treino de corrida e treino de força. Quinta, eu só rodo. Aí sábado longão e domingo...
Descansa, né?
Não, domingo é um levinho, pra sujar a roupa.
Todo
ou prova,
dia.
É, ou prova.
Hoje você corre, você é um atleta de elite, Bruninho?
Não. Pra quem tá chegando, pra quem tipo, tá começando agora e vê os tempos que eu tenho, acha que eu sou elite, mas não. Sabor, elite. Sabor, mas não sou elite, não. Tô bem distante disso.
Adorei.
Seria um amador esforçado, Se fosse uma categoria assim, A, B, mas C... É, sério.
Sério?
É, sério.
Mas o que falta ali pra você ser um amador de elite? Você acha que o ritmo, os tempos são muito mais baixos, são mais rápidos? A sua dedicação deveria se dedicar muito mais pra ser um atleta? O que falta?
Não, eu acho que, meu, pelos tempos que eu tenho, hoje eu correria com a elite feminina aqui no Brasil. Mas masculina já é uma outra história, tem que
patamar.
Ser um outro Bruno, talvez. Porque os caras que correm maratona, os bons hoje aqui no Brasil, na atualidade, correm a maratona para 2:10, 2:09.
É.
Meu melhor é 2:30. Então é 20 minutos.
Tivemos na maratona
o Sebastian,
algumas semanas atrás, o recorde do Sebastian de 1:59:30.
É.
1:59:30. O que o Sebastian fez foi incrível, porque a gente já tinha esse recorde com o Kipchoge, né? Só que foi feito...
Todo um trabalho.
Condições perfeitas para que ele pudesse alcançar esse
abaixo
recorde.
De 2 horas,
né? Abaixo de 2 horas. Ou seja, aquela pista, aquele apoio, o suporte, tudo perfeito para que ele alcançasse.
As condições perfeitas.
Exato, e ele alcançou. Sim. Aí vem Sebastian
e
dá um tapa na cara de todo mundo. Falou, o quê? Maratona de Londres,
sim, sim.
Né, que aconteceu em abril. E foi simplesmente incrível.
Sim.
Como pode... É um pace de
2,50, 21 por hora.
Que?
É igual moto.
Nada. Então, ou seja, pra galera que tá nos escutando agora, que tá escutando o Corre TMC, pra ter uma noção. Então, a cada 1 quilômetro, Bruninho, ele fez em 2 minutos e...
50.
2 minutos e 50, correndo 1 quilômetro.
42 quilômetros, 2,50.
E mantendo esse ritmo.
Não, ele terminou mais rápido. Ele passou a meia para 1 hora. E eu, a primeira meia e o final, ele terminou para 59.
Cara.
É outra coisa.
É um absurdo.
Não, né? É nível ET. É uma coisa que...
Isso, é um nível ET.
É, não tem como.
É isso, gente. Então, depois procurem aí nos buscadores aí do site da vida, Google da vida. Quem é o Sebastian? Eu esqueci agora o sobrenome dele. É o El, alguma coisa assim. A gente procura agora já. Já dá pra vocês, mas coloca aí, gente. Recorde Maratona de Londres, Sebastian. E vocês vão entender o que este cara fez, tá? O que ele fez. Agora, Bruninho, então você não descansa. Você não sente falta, não, de um descanso, de não. Um... Como é que é? Não, gente, porque assim... Para, pelo amor de Deus. Eu falo que esse cara podia ser muito bem da elite, porque todo dia esforço, você deve sentir falta também de quando você não faz, porque essa é uma cabeça de campeão também, sério.
Não, mas tipo, os treinos mais tranquilos é como se fosse um descanso. É uns treinos com um ritmo muito alto, então você tá descansando, mas ganhando no mesmo tempo, sabe? Então... Mas é claro que eu descanso sim, mas depende. Agora eu vou fazer, próximo mês, vou fazer a maratona de Porto Alegre. Aí geralmente...
Ai, sabe quem vai estar lá? Sabe quem vai estar lá na maratona de Porto Alegre? Eu!
Aí sim!
Moleque!
Aí sim!
E estaremos lá então na maratona de Porto Alegre, bom. Firmes e fortes. Só que eu não vou poder acompanhar o seu pace, né?
Você vai correr a maratona?
Vou correr a maratona.
Boa, boa, boa. Que legal. Vamos junto já, é isso.
Vamos junto, vai ser demais. Você já correu a maratona de Porto Alegre ou vai ser a sua primeira vez?
Já corri 5 vezes.
Eita, eu gosto de lá. Eu vou colar no Bruninho porque eu quero várias dicas. Então já me conta, até pra quem tá escutando a gente aí e quer saber um pouquinho mais da maratona de Porto Alegre, tempo bom, bem flat, assim, não tem muita subida. O que, que a gente pode falar?
Acho que no Brasil, atualmente, essa maratona é a mais rápida. Certamente, assim.
É a mais rápida hoje?
É a mais
hoje?
Rápida. Pra mim, é. Toda vez que eu quero correr uma maratona no Brasil, eu escolho Porto Alegre. Não tem como.
E tempo bom? É aquele friozinho?
É, um friozinho que não mata. Só se pode...
12 graus,
12, entre 10 e 12. De boa, tranquilo.
Bem Mas gostoso. É tranquilo, como é que você corre? Você vai de regata, de manguito?
Não, geralmente...
Ou vai com uma roupa mais, né, quentinha e aos pouquinhos você vai tirando, vai descascando ali?
Não, na verdade, eu fico ali um pouquinho antes de sempre ter alguém, né? Geralmente eu fico ali antes da largada com uma jaquetinha, um quebra-vento, quando uns 2 minutos, 3 minutos antes eu tiro a jaquetinha. Vou embora, vai de manguito.
Vai de manguito. Uhum. E qual é o seu melhor tempo na Maratona de Porto Alegre?
A Maratona de Porto Alegre é meu melhor 2:34.
Duas e... Quê?
2:34.
42 quilômetros, 2:34?
É.
Caraca, Bruninho, você é bom demais, bicho. Você é um foguete.
Ai,
você é um foguete, sério. Bom, eu não vou falar aqui, mas vou falar, sabe por quê? Porque o foguinho, gente, ele... O foguinho, já tô falando foguinho, tá, gente? O levinho, ele é um foguete, né, o Bruno? Muito rápido, pra vocês terem noção da minha primeira maratona, que foi em Buenos Aires, no ano passado. Corri com caminhada. É legal a gente falar também sobre
Sim,
isso,
claro.
Né, Bruninho? Porque as pessoas falam, ah, mas poxa, será que eu consigo agora, né, correr uma maratona? Mas eu tenho vergonha de andar. Eu andei, estava com canelite, mas meu coach, que é o Marcos Paulo Reis, da MPR, o Marcão,
gente
falou...
Gente boa.
Gente boa demais. Precisa vir pra cá, no Corre TMC, hein, Marcão? O convite tá feito aí. E já falei várias vezes também, ele falou, Mirelle, não fique com vergonha de correr, porque eu fiquei, olha só que doido. Eu falei, ah, mas eu não queria caminhar, não. Não fique com vergonha de caminhar, né? Pô, mas não tenha vergonha não, porque lá na hora todo mundo também acaba caminhando um pouquinho.
Sim.
Eu acabei caminhando, fiz ali em 5 horas e 8, 42 quilômetros, caminhando também. E, gente, o mais importante é que eu terminei a maratona,
é peguei isso, lá minha medalha.
É isso, minha medalha, minha banana, e tá tudo certo. Quero, claro, agora, sem dor, melhorar o meu tempo, e tá tudo certo, né, Bruninho? Então, 2 horas, e rapaz, quanto?
2 horas e 34.
Pelo amor de Deus, e agora, neste ano pra 2026, você quer melhorar esse tempo, ou vai correr levinho, sem se preocupar com performance?
Não, sempre quando eu largo pra tentar correr bem, é sempre isso. Pode acontecer alguma coisa durante o percurso, mas eu quero correr ali pelo menos abaixo de 2h35 ali. Vamos ver se dá, mas é isso que eu quero.
Abaixo de 2h35.
É, pra ficar perto do que eu já fiz, né? É bom.
Tá bom demais, Bruninho. E aí, Bru, vamos agora